Galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui, gravação do podcast Construindo Shape, né? E o tema de hoje já vou inclusive fixando aqui no comentário. Se você quer eliminar de uma vez com a pochete, detonar com aquela barriguinha teimosa, se você. Opa, oi, Sueli, ó, a galera chegando, a Cláudia aí, vamos junto. Se você quer eliminar, se você é falso magro ou falsa magra, fica comigo aqui nessa live que hoje eu vou te contar todos os passos, né? De como que você faz para detonar com essa barriguinha, para acabar com essa barriga que pode estar te incomodando tanto. E eu vou te explicar tudo também como que é um falso magro, que é a maioria das pessoas, né? Que é aquela pessoa que não tem o corpo inteiro gordinho, ela tem um rosto de magro, tem um rosto de magro e tem como se fosse um formato de um triângulo invertido, tem uma gordura acumulada principalmente na barriga. Principalmente ali na região do umbigo. Essa é uma característica muito comum nessa pessoa. Opa, fala Sueli, boa noite, tudo bem? Vou fixando aqui um comentário. Eu apanho desse fixar o comentário, vocês não têm ideia, galera. Vocês não têm ideia. Já já o Gustavão chega aqui pra gente mandar ver na live. Vamos junto, vamos. Vamos junto. A galera que tá aí, ó, já me dá um feedback, como é que tá de vídeo, como é que tá de áudio, se tá 100%. Boa noite, meu amigo. 100%? Deixa eu ir fixando aqui o comentário. Aí, ó, o Gustavo já chegou. Oi, o comentário não tá subindo. Vambora, o Igor, a Roseli. Vou convidar aqui o Gustavão já. Deixa eu só fixar o comentário. É, disse que o comentário foi denunciado. O comentário do tipo. Agora vai. Pronto. Ah, agora dá certo. Convidei, convidei, vamos ver. Opa!
Opa,
Fala, Gustavão!
beleza? Fala, meu brother,
Beleza,
tudo bem?
100%?
Tudo jóia, boa
Feliz
noite pra
dia pra
galera.
gente, né? Feliz dia.
Feliz dia pra gente, galera. Hoje é o dia do profissional de
Pra
educação
quem não sabe,
física.
galera. É, isso aí, 1º de setembro é dia do profissional de educação física. Não, e eu tava tentando fixar, né, o comentário aqui do tema do episódio de hoje, que é como acabar com a barriga e deixar de ser falso magro ou falsa magra. E as políticas do Instagram não deixou fixar o comentário inteiro, não. Disse que um comentário semelhante já foi denunciado, já teve alguma coisa. Tu acredita nisso?
Foi mesmo. É porque eu acho que ele. A política não cabe esse tipo de adjetivo, pô. Magro,
É, deve ser.
gordo, essas classificações normalmente eu acho que eles chamam de ofensivos, basicamente.
Deve ter sido algo do tipo.
Tô só ajustando aqui a base aqui, beleza? Mas aí vamos já
Beleza.
começar a conversar aí com a galera. Tá de boa o áudio aí, galera? Tudo ok? Galera que tá presente aí, puder mandar para mais pessoas. Hoje é o dia do profissional de educação física. Um assunto bem pertinente esse daí, né? Gordura abdominal, shape.
É, galera, se vocês souberem alguém que já que se interesse pelo tema, alguém que pô, quer, já tentou de tudo para acabar com aquela barriguinha, principalmente aquela gordurinha teimosa ali perto do umbigo, que insiste em incomodar muita gente. Catuca o dedo no aviãozinho, manda essa live para ele, convida para participar com a gente. E lembrando que, pô, a qualquer momento surgiu uma dúvida, catuca o dedo no comentário, manda aí pra gente também. Ou manda, deixa um emoji, um foguinho, um soquinho aí no, nos comentários para ajudar o Instagram a ver que tem mais interação e distribuir esse conteúdo gratuitamente para mais e mais pessoas, né? Porque, sem dúvida, eu tenho certeza, pô, que a maioria dos meus alunos, tanto de consultoria quanto dos treinamentos online, a maioria está nesse quadro. A maioria de pessoas comuns que não são ao nível atleta tem esse quadro de falso magro, né? Que é aquela pessoa que de roupa Aparenta estar tudo bem, aparenta estar magrinho. O rosto de uma pessoa geralmente que é falso magro também está 100%. Tem um rosto de magro e tem um corpo um pouquinho mais gordinho. Pô, vai, se for mulher, vai usar uma roupa mais curta, aparece. Vai, se for o homem, quando tira a camisa, tem aquela barriguinha saliente caída. A gente faz um formato até uma pessoa, galera. Vou explicar para vocês, né? O que seria um falso magro? É aquela pessoa que tem um formato, o corpo, um formato de triângulo invertido. Então, pô, ela tem um ombrinho bem ralinho, um ombrinho fininho, e tem a cintura mais larga ali, a região do quadril mais larga do que o próprio ombro, né? E muitas pessoas, eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria dos alunos que vem pra mim, vem com esse perfil, vem com esse quadro, eu tenho certeza que o Gustavo também atende muita gente nesse nível aí.
Cara, na verdade, o falso magro, muitas vezes, quando ele já treina, é pautado em cima de uma orientação ruim, né? Então, ele tem na cabeça dele como crença o fator fazer exercício aeróbio para emagrecer, cortar carboidratos durante um longo tempo, somado a exercício aeróbio, normalmente eu vou perder peso de balança, e ele não se importa com a conservação ou com a evolução da composição corporal. Então, para a galera entender falso magro, gordura abdominal, todos esses termos estão atrelados à composição corporal, galera, que é do que é composto o teu peso total. Peso ósseo, peso de massa de gordura, né? O peso da tua gordura ali, peso da tua massa muscular, que é conhecido como peso de massa magra. Possui peso residual, alguns tipos de exame e avaliação é onde consegue perceber se você está tendo uma retenção maior ou não. Normalmente o falso magro é um magro mais retido, né? Então ele não é aquele magrinho de pele fina, bem estético, parecendo um fisiculturista. Ele é um magrinho onde ele não tem muitos músculos, a aparência muscular não mostra muito e ainda tende a ter uma retenção. Por quê? Porque tem uma quantidade de massa muscular abaixo do que seria o ideal para ele ali, né? Então, por ter mais gordura ali, só por estar mais magrinho, normalmente ali tem mais gordura e menos massa muscular, vai reter um pouquinho mais. Então, isso tá atrelado a uma informação ruim, né? Que vem desses mitos ruins aí, né, mano? Aí a pessoa
Sim,
vai e
cara, sem
transforma o
dúvida.
shape dela nessa pegada. E se caso ela não treine, já venha com essa condição, então é um fator genético da pessoa, né? Sou magrinho, pá, não ganho muito peso. Ou sou magrinha, não ganho muito peso, mas também ainda não treino, não faço dieta. E hoje a maioria do meu peso, por mais que eu seja magrinho ou magrinha, é de gordura corporal, fiz uma avaliação. Então o seu fator genético já traz isso, somado ao seu estilo de vida, e você vai conseguir transformar dentro da dieta, do treinamento aí a longo prazo. Tem uma pergunta aí, mano.
Ó, eu vi até subindo uma pergunta aqui do Vasquez
Desculpa.
Personal, né? Ele perguntou que é
Músculos
mais
são
comum
musculosos.
percebermos isso em homens ou mulheres, né? Isso é muito comum nos dois cenários, tanto para o público feminino quanto para o público masculino. Isso vem de duas coisas, pô. A maioria das vezes é uma dieta desregulada, acompanhada de quase nada de treino, ou de treinos ruins, estratégias ruins de dieta, né? Igual eu falei para vocês, visivelmente, qual vai dar a impressão do corpo de uma pessoa que é falsa magra? Ela que, pô, de roupa às vezes vai estar até tudo bem, o peso na balança vai estar tudo bem, não está algo acima. Só que esse peso na balança dela, a maioria das vezes é porque ela tem pouca massa muscular. E vai dar esse formato para o corpo dela, que é de triângulo invertido, que é geralmente quadril e cintura bem mais largo, o ombrinho fininho, e a gordura bem acumulada. Principalmente na região abdominal, né? E galera, como é que a gente faz para corrigir, para estar tá contornando esses casos ali de uma mulher que é falsa magra ou do homem que é falso magro? A priori ainda é, pô, se tu vê o peso na balança, né? Por isso até que eu ainda falo para vocês o seguinte: não fique preso somente a peso na balança. Eu vou dar exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui até para ficar matemático, números mais fácil de identificar, mais fácil de ver. Eu vou dar um número redondo para a conta ficar fácil para a gente. Vamos imaginar uma pessoa com 100 quilos. Pô, só que é uma pessoa. A pessoa A tem 100 quilos, só que desses 100 quilos ela tem 20% de gordura. Então, pô, 20 quilos desses 100 dela é gordura. E 80% é músculo, são ossos, outras coisas. Então, pô, tá um 100 quilos diferente de uma pessoa que tem os mesmos 100 quilos.
só que 40, 30% de gordura. Pô, tem um dobro de gordura. Quase nada. A diferença visual de um físico pro outro vai ser absurda, vai ser gritante. Mesmo as duas pessoas tendo, vamos supor que os dois têm a mesma altura, só e o mesmo peso na balança. Então você não deve ficar muito preso, fixo somente a peso na balança. Porque não vai estar nada, ele não vê o teu peso qualitativo, a quantidade que tu tem de músculo, a quantidade que tu tem de gordura, ele vê peso total, peso no geral. Então, até dou de recomendação para vocês para estar tá acompanhando a evolução do físico, é pô, foto no espelho, tira a circunferência da cintura. E a maioria dos casos desse, de uma pessoa que é falso magro, a gente combate como? Véio, eu não vou dar superávit calórico, porque tu quer perder gordura. Se eu aumento muito a tua dieta, dando muita caloria, às vezes tu ganha massa e vai acabar ganhando mais gordura, não sai desse quadro. Aí, e para combater, eu faria o seguinte: como é que eu faria? Pô, treino de musculação pesado. Treino pesado, galera. Até tira essa ideia de, pô, ah, eu quero definição. Vou fazer um treino mais levinho, carga mais leve para definir. E eu quero ganhar massa muscular. Vou fazer treino com carga mais pesada, é para ganhar massa muscular. Isso não existe. O teu treino de musculação é sempre para ganhar massa muscular. É sempre para aumentar a massa muscular. O que que ele vai mudar nos dois cenários é que, pô, tu quer secar, tu quer reduzir gordura, o treino de musculação vai sinalizar para o teu corpo que é importante preservar aquela massa muscular, que é importante manter. Então, o treino vai evitar que tu perca massa muscular durante o cut, durante a fase que tu está definindo, e durante o bulk, a fase que tu está buscando ganhar massa muscular. Pô, o treino está ali, vai ser o pé no acelerador, vai acelerar esse processo. Vai falar para o seu corpo: vamos, eu estou precisando de músculo. Eu estou treinando pesado, eu estou precisando. O teu corpo tem que sentir que há necessidade de manter o músculo. Aí, pô, geralmente vem no quadro desse, igual o Gustavo falou, o que que essa pessoa faz? A pessoa quer emagrecer e faz só aeróbico pra caramba, esquece de treinar a musculação bem, faz aeróbico pra caramba, faz déficit calórico da dieta, tira carboidrato aí. Tu tira carboidrato, teu treino que já tava ruim, já vai ficar muito pior, vai ficar uma bosta o teu treino. E tu vai entrar num quadro desse, aí tu vai, fica só bitolado, preocupado com o peso na balança, aí o peso na balança cai. Só que, pô, nesse um mês tu perdeu 7 ou 8 quilos, por exemplo, aqui. E desses 7, 8 quilos foi 5 quilos de músculo e o resto de gordura. Mano, me desculpa, mas tu não emagreceu. Sacou? Tu engordou, porque emagrecer é o quê? É reduzir a gordura e, no mínimo, se for uma estratégia bem feita, vai segurar a tua massa muscular. E num quadro desse que é um falso magro, quando você faz um plano bem feito, pô, tu vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tu tá ali, ó. No suprassumo da parada, tu treinar pesado e só segurar ali, em vez de dar um déficit calórico de dieta, manter tua dieta de manutenção. Vamos supor, tu gasta 2.000, eu dou 2.000 para você e treino pesado. Desse mesmo quadro, ó, do exemplo da pessoa A de 100 quilos e da pessoa B de 100 quilos. Pô, você tinha 40% de gordura ali, então mais quase metade do teu peso era gordura. Aí, beleza, eu ganhei peso de massa muscular, eu subi o peso de massa muscular 5 quilos na balança. Só que eu reduzi de 40 para 30% de gordura e estou com os mesmos 100 quilos. E olha a diferença que isso vai dar no teu físico. Tu ainda reduziu o teu percentual de gordura. Tu tá, de fato, tu emagreceu sem mudar nada na balança. E isso, visivelmente, no espelho, na roupa, vai dar uma diferença gritante no teu físico.
Isso é verdade, né? E quando se trata da perda da gordura abdominal, o que que é importante também entender que não se perde gordura de forma localizada, né? Então, quando a gente coloca aqui como tema perda da gordura abdominal, aprenda a remover a gordura abdominal sem perder seu shape, ou então como acabar com a barriga. Necessariamente a gente não vai induzir uma estratégia que seja direcionada para a gordura abdominal. A gente vai induzir um plano, uma forma de pensar, uma forma de conduzir, um estilo de se tocar sua dieta e seu treinamento, que com o passar do tempo vai chegar no seu objetivo da perda da gordura abdominal. O que vai depender é do quanto que você vai ter de dedicação, de aderência, de condicionamento, de genética, para que isso aconteça em curto, médio ou longo prazo. Tem uma pergunta aqui legal. Gustavo, os flancos têm uma característica diferente da gordura do abdômen? Necessariamente os flancos aqui, eu acho que ele deve estar se referindo à região supra-ilíaca, né? Talvez ali. os oblíquos do abdômen. Cara, aquilo ali faz parte da cintura abdominal, né? Mas se for comparar a região abdominal com o resto do corpo, região abdominal, na maioria das vezes, vai possuir uma particularidade ali de uma concentração de células de gordura com uma maior teimosia ao processo. Então, elas fazem um termo chamado turnover, que é como se fosse uma recarga do adipócito. Então, ela luta realmente contra o processo. Isso é um fator que normalmente ele é genético, então ele acontece na maioria dos homens, das mulheres, em mulheres mais na região do quadril, nos homens mais na região abdominal, mas também não necessariamente que não aconteça o inverso, um homem do quadril mais largo e uma mulher de uma região abdominal com mais gordura, mas normalmente fica ali naquela região central, talvez esteja atrelada por ser uma região vital, onde ficam os órgãos, um acúmulo de gordura visceral também, uma maior sinalização. A pessoa já nasceu com aquilo, né? E o estilo de vida levou com que a pessoa acumulasse mais gordura ali, tá? Mais gordura no corpo, e aquilo ali foi o que se destacou. E voltando ao início da ideia, falando dessa mesma gordura, não existe um processo que vá lá e direcione a perda dessa gordura, né? Então, nem se, cara, você pegar o suprassumo do que a gente tem hoje de hormônio, vamos supor, né? Hormônios sintéticos. GH é aplicável na região abdominal, subcutâneo, então você pode aplicar como se fosse insulina ali na pele do abdômen, pode ser na pele da coxa, cara, pode ser em qualquer pele subcutânea. Caso você aplique na pele subcutânea e tomando GH lá na pele subcutânea, não faça o processo de dieta adequado, de treinamento adequado, você não vai perder gordura abdominal. Se você fizer todo o processozinho, você vai perder gordura abdominal, só que você vai ter perdido no corpo como um todo. Então a gente faz um loop voltando ao início da ideia, basicamente.
Sim. Até uma pegada dessa boa para complementar, galera. Pensa o seguinte: a gente ainda funciona de forma primitiva. Então, para o corpo da gente, o que que o corpo detecta quando eu estou perdendo gordura? Pensa no estoque de gordura da gente como garantia de vida, garantia sobre.
Exato, né? Um mecanismo de segurança, né?
Então,
Uma defesa.
aí toda vez que tu tá perdendo gordura, o teu corpo fala: caraca, se esse estoque chegar a zero, eu vou morrer. Então, querendo ou não, o teu corpo vai ficar sempre brigando para puxar o
Exato.
freio de mão e fazer que pare esse processo, que você pare de perder gordura. Ele fala: mano, esse cara tá ficando maluco, tá chegando perto da morte. Aí como é que ele faz isso? Ele joga o teu metabolismo para baixo, ele aumenta a tua fome a mais,
Confesso que o.
deixa tu mais prolongado, ter energia para treinar.
Hein, mano? Contanto que os esportes que levam a óbito na preparação, que são bodybuilder, MMA, lutas, são todos esportes de categoria de peso. Então daí você já correlaciona com a ideia. O indivíduo ele tem que cortar um peso, é um corte muito abrupto, que o corpo leva ele ao óbito, né? Que o corpo morre, cara, com insuficiência renal, seja ela qual for, parada cardíaca, normalmente por desidratação, no corte do peso. Então o corpo ele fala, cara, meus mecanismos de defesa. Então ele vai bem com essa ideia aí do instinto primitivo.
Um outro ponto até que eu gosto de tocar muito, galera, pra gente, pô, pra pessoas comuns que não têm intenção de competir, de subir no palco, de ficar ali. Porque ali é o extremo, é o ápice da performance física. E o próprio atleta, pô, o Gustavo já subiu no palco, já preparou a galera para subir, sabe que aquele físico de
Sim.
palco é o físico do palco, é um físico alugado. O cara não consegue segurar aquele ali. Para homens, pô, tu manter 9, 10% de gordura ali, tu vai estar tá com
Bem.
shape, mano. Pra tu estar tá desfilando na praia, é excelente. Você vai estar tá bem pra você desfilar na praia, vai estar tá com o físico apresentável. As meninas ali, pô, estando abaixo de 20% de gordura, porque mulher naturalmente acumula mais gordura. Você vai estar bem de saúde, você vai estar bem visualmente, você vai estar bem, pô, você vai botar um biquíni, vai estar linda, vai botar uma roupa curtinha, vai estar 100%. Agora, para tu segurar, viver abaixo desses níveis aí, tu não consegue segurar, pô, teu corpo vai jogar para cima, vai jogar nem com, pô, auxílio de hormônio, com as paradas, tu não consegue se manter ali. 5, 6% igual que a galera sobe
Não,
no palco ali, aquela
não.
pele fininha, colada, não dá, pô, não dá.
Não. Esses níveis naturais, esses níveis que o Douglas citou, eles são possíveis de serem alcançados de forma natural e equilibrado, né? Então, o homem se mantém na casa de 10, a mulher se mantém abaixo de 20. O homem não exceder 15% e a mulher não exceder os 20% para não desregular os mecanismos fisiológicos. Isso é interessante. Se o homem e a mulher fazem uso de hormônio, o homem consegue segurar assim ali abaixo da casa de 10, dependendo de fatores genéticos, de condicionamento, de todo o processo, e a mulher consegue sim segurar abaixo da casa de 15, só sob o uso de hormônio. Ao abandonar o hormônio, normalmente você volta para os seus níveis
Gosto
naturais, que é a
não.
sua realidade, tá? E se for
E até.
um abandono tipo do nada, tem risco de você voltar acima do que seria seu nível natural. Então você sofre um rebote. Pode falar, mano.
Bem, pode tomar um rebotão gostoso aí, dependendo de como é que a galera faz a parada na tora. E é o seguinte, né, galera? Pô, segurou ali e pensa: a gente precisa de uma quantidade suficiente de gordura. Até para produzir hormônio, para absorver vitaminas, a gente precisa manter o corpo ali uma certa quantidade de gordura. E se tu ficar algo abaixo disso, tu vai se sentir fraco, pô, tu vai baixar teu libido. Ó, até os hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino, são feitos de gordura, são feitos de colesterol. Se tu abaixa drasticamente, tu vai faltar matéria-prima para produzir esses hormônios. Então, tu vai ficar indisposto, o libido lá embaixo, ainda mais se você não faz o uso de nenhum recurso ergogênico, se não faz o uso de nenhum hormônio, isso vai acontecer. Mas, pô, eu te garanto que dá para manter 9, 10% aí, a rapaziada, para os homens, de forma natural, na boa, as mulheres também, porque a maioria das pessoas não quer subir no palco, não quer competir, porque quando a gente leva a um nível competitivo ao extremo, aí é outra história, irmão, aí muda. É de figura, muda a parada. É o nível extremo, um atleta ganha a competição no detalhe. Todo mundo come muito bem, todo mundo treina muito bem, todo mundo segue certinho o protocolo de hormônio para estar ali, ó, tirar o máximo que o corpo dele pode apresentar. E além de tudo esse ponto, pô, é a própria genética conta. A própria genética do cara. E eu tenho certeza que o cara, se ele treinasse um atleta desse tipo, o campeão do Olímpia, se ele treinasse igual ele treina, comesse igual ele treina e não tomasse nada, ele ia ter um físico melhor do que muita gente que toma ainda.
Com
Ou
certeza.
faz uso de hormônio e a gente toma as academias aí. Eu tenho certeza disso.
Para chegar no nível do alto rendimento, o fator genético pesa muito. Tem que ter uma genética,
Demais, demais.
uma configuração de fábrica que te favoreça. Tem uma pergunta aí da Roseli. De Roseli: devo treinar abdômen todos os dias? Vou responder, depois eu mando para você. Minha opinião, Roseli: você não deve treinar abdômen todos os dias. Apesar do abdômen ter uma predominância de fibras de maior resistência, que são fibras aonde tipo elas mantêm a contração durante o dia, para que você sente melhor, para que mantenha seu tronco ereto, não são músculos que ficam adormecidos no decorrer do dia. São músculos que têm essa característica de maior resistência e menor hipertrofia. Sendo feito isso, treinando todos os dias, você corre um grande risco de acentuar a força da região abdominal, desequilibrando a força da região lombar, glúteo, quadril. Então você vai trazer um transtorno negativo que pode prejudicar no agachamento, em outros exercícios que você não vai ter nem noção. Então, você mexendo de forma errada nessa escolha, dependendo da quantidade de exercícios, de intensidade que é a carga, você pode trazer esse tipo de transtorno. Para que você tenha benefícios estéticos, falando de treinamento, eu te aconselho treinar o dia sim, dia não, ou 3 vezes por semana, onde você vai conseguir colocar carga em alguns exercícios específicos que você busque hipertrofia daqueles gominhos ou daquela região abdominal, coloque carga lá e faça um movimento voltado para aquilo. Tem como treinar todos os dias, mas com uma intensidade menor, então não sei se teria esse mesmo benefício estético, se você busca ali realmente pincelar e montar teu abdômen da melhor forma. Então não aconselho a fazer todos os dias, beleza? Agora vamos aí, Douglas.
Beleza, eu vou até mandou uma bem. Pensa, Sueli, e o abdômen igual tu treina qualquer outro músculo do teu corpo. E, pô, como que eu faço para desenvolver o músculo para acabar? Porque a galera às vezes tem a ideia de que eu vou fazer abdômen, eu vou perder gordura da barriga. Isso não
Exato, né?
acontece. O abdominal vai fortalecer a musculatura da barriga. Beleza, você pode fazer sim, mas qual o grupo muscular que tu treina todo dia? Nenhum, pô. Tu treina, descansa, recupera, para depois que você recuperou, você vem dar outra porrada nele. Você vem e treina de novo. O abdominal vai funcionar da mesma forma. Eu até recomendaria você treinar ali 2, 3 vezes por semana, sem ser em dias seguidos, pelo menos dando um dia, no mínimo, de descanso entre esses treinos de abdômen. E a outra pegada é o quê? O que vai fazer esse gominho aparecer? Você fortaleceu ele com o abdominal, por exemplo, e você tem que tirar a camada de gordura que está cobrindo ele para fazer com que ele apareça. Aí vai ter que ter uma dieta ajustada. E até muitas vezes eu sou mal interpretado, né? Eu gravei um vídeo hoje assim, que eu falei, pô, dieta você tem que controlar ali pelo menos a quantidade de caloria que você come, comer, controlar a quantidade de proteína, que são os macros, né? Proteína, gordura e carboidrato. Mas eu não, quando eu falo isso, galera, eu não quero dizer que dieta é só isso. Porque dieta, se fosse só isso, não precisava um nutricionista passar
Exato.
4, 5 anos estudando, fazer especialização. Mas isso aqui que eu falo para vocês é a base, velho. É a base da parada. Se tu não tá controlando caloria, não tá controlando macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, não adianta tu pensar em nutrient time, horário de refeição. Não adianta você pensar ali em micronutriente, você pensar em suplemento, porque tu não tá cumprindo a base, não tá fazendo o básico. Então tudo tem um ponto de partida, tem que partir daí. Sacou? Essa é a pegada, ó. Tem até uma outra pergunta aqui também. Do meu xará, Douglas, perdi 17 quilos em curso, não foi saudável. Pois é, até o maior inimigo, Douglas, eu vou falar para você, o maior inimigo do seu shape, galera, pensa, tanto querendo ganhar massa muscular quanto querendo perder gordura muscular, é a pressa para obter resultado. Por que que eu te falo isso? Porque se tu quer ganhar massa muscular muito rápido, fica na ideia assim, pô, eu tenho que comer mais calorias do que eu gasto para ganhar massa muscular. Se eu como 500 calorias, treinei pesado, vou ganhar 1 quilo, 2 quilos de músculo por mês. Porra, vou comer 1.000 calorias a mais, então. Eu vou ganhar o dobro disso. A galera tem essa ideia. Só que tu quer acelerar o processo, o que que acontece? Em vez de tu não vai ganhar mais músculo. Tu vai ganhar músculo e vai acabar acumulando mais gordura. Só vai te dar trabalho para secar depois. E
Exato.
quando é no cutting, o que que acontece? Tu quer secar de uma vez, tu quer perder peso de uma vez. Pô, desses 17 quilos aí, que foi o seu exemplo, que você perdeu. Vamos supor que a pessoa perdeu 10, 15 quilos em um mês, dá para perder? Tá, mas não vai ser 100% de gordura. Boa parte desse peso vai ser músculo, vai ser água, vai ser glicogênio muscular, ainda vai acabar prejudicando o teu metabolismo e facilitando com que você reganhe todo esse peso de volta. Então, por isso eu fecho ainda. O maior inimigo do teu resultado é a pressa para obter resultado. O maior inimigo de tu construir o físico que tu quer é a pressa para alcançar esse físico. Galera, treinar, se alimentar bem, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, você tem que vir todo dia, todo dia. E ainda é injusto, porque tu parou 1, 2 meses. Se esforçou um ano inteiro, dependendo de como é que foi esse 1, 2 meses que você parou, você vai perder tudo que você ganhou. Vai mandar tudo pro ar e vai jogar tudo pro ralo abaixo. Então, por isso que tanto a base do treino quanto a base da dieta é o quê? É a aderência. É algo que você tem que começar, tem que ser um estilo de vida, mano. Tem que levar isso pra sua vida. Até eu falo de zoeira, mas é a mais pura verdade. O projeto é Vovô Fitness. É treinar, e quando você estiver vivo, você tem que treinar. E quando você estiver vivo, você tem que cuidar da sua alimentação. Não tem como fugir disso.
Isso é verdade. No caso do Douglas aí, eu conheço ele. Ele morava aqui em Brasília, meu amigo de infância. Hoje ele é policial no estado de Minas Gerais e provavelmente ele falou de curso, deve ser curso na área policial aí. Então, o que dá pra gente trazer como exemplo. Vocês percebem que quando o ser humano é colocado a condições extremas, né, igual esses cursos de força policial, um reality show igual, sei lá, o No Limite, a pessoa vai perder peso de balança. Então, assim, se fosse para trazer isso para a estética, cara, perdi peso de balança, adorei o programa. Será que a perda de peso de balança foi interessante? Então, será que a perda de peso do curso foi interessante? É igual ele falou. A pessoa foi colocada em condições extremas, né? Caminhadas exaustivas, diversos exercícios, pouca comida. Então, normalmente, trazendo esse extremo de curso, de programa, essa loucura toda, para o nosso ambiente do dia a dia de academia. Basicamente, as pessoas que buscam emagrecimento de forma mais rápida fazem o que é parecido com esse programa e com esse curso. Come menos, muito menos do que seria o ideal, que dá para segurar inicialmente, mas a médio e longo prazo vai trazer transtornos absurdos, como compulsão alimentar, resistência da tua insulina, o aumento da resistência da tua insulina, diversos mecanismos de dificuldade no teu emagrecimento. principalmente comportamentais, né? Então, quando você passa a comer muito menos, que seria o déficit calórico, e fazer muito mais exercício do que seria o ideal, que é o que a galera do curso também faz, caminha da parte da manhã até a noite, que você tem que preparar esses caras para que eles sejam bem casca-grossas. E para quem busca resultados estéticos, não necessariamente eu tenho que te preparar para que tu seja muito casca-grossa, mas você tem que ser pelo menos casca-grossa para você se manter dentro desse estilo de vida que vai durar a sua vida inteira, e basicamente você vai dividir dentro dos meses ali o que seriam os seus objetivos ideais. Qual a melhor forma de treino para perder gordura localizada e definir o abdômen? A Roseli perguntou de novo.
Ó,
Abre aí você
posso mandar
primeiro.
essa?
Abre aí.
Beleza. Ó, Roseli, vou te dar aqui um resumão básico.
Top.
Porque como é que deve ser o treino para fazer com que eu perca gordura, que eu reduza gordura? E lembrando que a gente não tem como reduzir gordura só do abdômen. A gente perde gordura do corpo como um todo. Primeiro, eu tenho que ter alguma estratégia para me preservar a minha massa muscular. Porque se eu perco massa muscular, o meu metabolismo cai, esteticamente eu fico toda flácida, fica aquele aspecto horrível. E o fato do metabolismo cair facilita com que eu reganhe esse peso de novo. Então é crucial que você treine aí musculação pelo menos de 3 até 6 vezes por semana. Tem que ter no mínimo 3 vezes por semana. Outro ponto interessante, é crucial que aumentar o teu gasto calórico, aumentar todo o mecanismo que teu corpo queima e utiliza gordura como fonte de energia, como até a melhora da sensibilidade à insulina. E Douglas, qual exercício vai fazer isso? Qualquer modalidade aeróbia vai ser muito mais eficiente e ter esse benefício de otimizar a queima de gordura, de melhorar a sensibilidade à insulina do que a musculação. Pode ser uma bike, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser algum esporte que você gosta de fazer. E isso tem um porém ainda. Isso aqui é a parte do treino. Mas o como que eu vou obrigar o meu corpo a utilizar gordura, a reduzir a gordura? Somente estando em déficit calórico, ou seja, gastando mais calorias do que você come. E qual a maneira mais eficiente de gerar esse déficit calórico? É controlando a sua dieta, controlando a quantidade de comida que você está comendo. Vamos supor que, pô, eu gasto 2 mil, você vai passar a consumir 1.500, 1.300, 1.500 calorias, ou até 1.700, entre 300 e 500, funciona super bem para 99,9% das pessoas. Tanto que, às vezes, as pessoas acham, ah, eu tenho um metabolismo muito lento, por isso que eu não consigo perder peso, por isso que eu não consigo reduzir a barriga. Me desculpe, mas a maioria dessas vezes é ser com isso, é você que não está treinando bem, é você que não está se alimentando bem. É óbvio, não vou dizer que não tem. A pessoa que tem um metabolismo extremamente ruim, zoado, que não consiga ter resultado. Mas, pô, isso é menos de 0,5%. Se tu pegar 200
Exato.
pessoas ali, vai ter menos de uma pessoa. Se tu botar 300 para um. Então, não é possível que você está num quadro
E
desse.
muitos que estão na condição do metabolismo tá mais lento, que não é um fator genético, que é menos de 0,5% da população mundial, é uma condição transitória e passageira, né, mano? Então, assim, você jogou muito. Você tá comendo muito menos do que seria o seu ideal para que você conseguisse render no teu dia a dia, no trabalho, na vida social, no treino. Então, isso vai desacelerar seu metabolismo. Você comer muito menos a médio e longo prazo. No início não vai impactar, igual qualquer tipo de vício negativo. No início não impacta, mas a médio e longo prazo você colhe seus malefícios. Uso de hormônio de forma errada também desacelera seu metabolismo, né? Os efeitos colaterais. Uso de medicação, né? Medicação emagrecedora, igual inibidores de apetite, ansiolíticos, coisas que vão mascarar basicamente o seu metabolismo durante um prazo. Se você não aumentar as doses da medicação e falar, cara, quero desmamar, você vai desacelerar seu metabolismo ali durante um período. E requer de fato que você encaixe uma boa dieta, um bom treinamento. E às vezes você tem que reparar até com uma outra medicação, com outro tratamento, a burrada que você fez ali. Então, mexer com isso é algo bem, bem minucioso. Medicação, hormônio, dieta é algo bem minucioso. Não adianta chegar igual um doido e ver a revista na banca de jornal Dieta da Lua e, putz, comer só enquanto tiver lua. E por aí vai. Tem uma pergunta legal, mano, da Geise Flower. Eu treino Muay Thai, porém faço tudo certinho em relação à alimentação. Mas sou muito ansiosa. Aí vai tudo por água abaixo. O bom que como muito, mas também malho bem. Então, basicamente, o que está faltando para a Geise aí seria constância, né, Geise? Segue a dieta durante um tempo legal, treina Muay Thai, come bem, treina bem, mas a ansiedade está te atrapalhando aí. E tem relação com a tua dieta, a ansiedade tem relação com o teu estilo de vida, que são alguns gatilhos. Fala aí, mano, um pouquinho disso.
Como que é uma pegada boa para esse? Primeiro, provavelmente sua dieta está sendo muito restritiva.
Mas você
Ou
acha que
no
você
período
coma
que você
bem?
está assim. Ou,
Por mais que você acha que você coma bem?
por exemplo, o que que acontece? Está proibindo, fala assim, meu Deus do céu, não posso. Vou te dar um exemplo, não sei
Um
se é seu
alimento
caso. Fala,
específico.
pô, eu adoro chocolate. Você fala, você nunca mais vai comer chocolate. Só
Exato.
que não tem aquela frase, aquele ditado que a mãe falava assim, o
Tipo,
proibido é mais
demonizou o
gostoso.
alimento. Demonizou o alimento.
É. Tu fez isso, é o primeiro passo da cagada. Tu começa a gerar quadro de compulsão. Aí que, pô, em vez de você comer ali uma barrinha de chocolate pequena, você come dois bombons, você come a caixa toda. Em vez de comer três quadradinhos da barra de chocolate, você come duas, três barras. Acaba voltando tudo por água abaixo. E tem até uma diferença, né? Porque o que é comer certinho? Comer certinho é controlar a quantidade de calorias que você está comendo diariamente. Comer ali pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, comer ali 1 grama de gordura por quilo de peso corporal e comer os carboidratos. Não é só comer saudável. Porque às vezes a
Exato.
pessoa come saudável, mas, mano, come aquele pratão de pedreiro e come na quantidade muito assim. Come na quantidade muito alta, você não vai conseguir reduzir gordura. E até o treino é excelente, galera. Eu sou personal trainer, eu sei o quanto o treino é poderoso. Mas tu querer usar o treino para compensar o que tu come, véio, é impossível, isso não vai acontecer. A ninguém vai lá no rodíziozão de pizza, afunda o pé no rodízio de pizza e acha que vai no domingo correr no parque 10 km e vai tirar essas calorias. Mano, não vai. Você quer tirar a
Exato.
caloria que você fez? Você vai correr uma maratona, 42 km ou mais para tirar. É muito injusto. Você senta ali, come dois bombonzinhos, dois brigadeiros, é 400, 500 calorias. Mano, para tu queimar 400, 500 calorias treinando. Né? Esquece o teu Apple Watch, o teu smartwatch, o que ele diz para você, que ele tá mentindo, não é fidedigno aquele dado lá. Pra tu
Exato.
queimar 300 calorias treinando, normal, é um treinão de morrer, de botar a língua para fora, de não conseguir andar, de ficar passando mal, não vai ser algo simples, algo fácil assim.
Aqui em relação a Geise, eu notei que a Geise comentou sobre o Muay Thai e a dieta, né? Geise, o Muay Thai é uma atividade muito legal. O Douglas é lutador de MMA. Na verdade, ele é um ex-lutador de MMA. Então, o cara passou por diversas artes marciais. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, a gente é muito adepto e eu prego muito a filosofia das artes marciais no ambiente empresarial, na vida social como um todo, na espiritualidade. Mas, enfim, ela não tem benefício de hipertrofia, de ganho de massa muscular. Talvez se faltou musculação aí, caso você não tenha citado, eu acho que o combo ideal para ti é fazer o Muay Thai que você ama, que você curte pra caramba, queima uma boa quantidade de calorias. Pelo jeito o treino é puxado. Se tiver faltando musculação, encaixe musculação dentro da sua rotina, de 2 a 3, 4 vezes por semana, dentro da tua disponibilidade, do que tu gosta de fazer, o número de vezes. Isso vai ser fundamental, o treino de musculação ser desafiador. Melhora a tua performance no Muay Thai, faz com que você tenha um gasto energético maior, melhora a tua taxa metabólica basal, e você vai conseguir se controlar bem dentro de alguns tipos de dieta, onde não vai ser muito restritivo, porque você está queimando uma boa quantidade de calorias e principalmente ofertando para o aumento da massa muscular. Outro fator importante, se demonizou um alimento em si, né? Então, assim, cara, mas eu vi que depois você comentou assim: eu sou uma verdadeira prato de peão. Não sou muito fã de doces. Então, mesmo o prato de peão, vamos supor que tem uma quantidade muito alta de carboidratos, né? No arroz, na batata e por aí vai. Te aconselho a pesar bem, né? Dentro da dieta certinho ali. E sempre que sentir vontade de comer um pouco a mais, pá, o que que você faz? Você faz a melhor escolha. Cara, tô pesando todo dia ali, no horário do almoço. Hoje, na sexta-feira, vamos supor, me deu uma vontade de comer algo a mais, um calor danado. Beleza. Se permita colocar mais carne, mais arroz, mais alguma coisa, já que você não é fã de doce, que isso daí vai ter um impacto bem menor, porque isso daí vai ser comida de verdade, vai trazer nutrientes a mais. E você tende a gastar um pouquinho mais naquele dia. Você fala, cara, hoje eu botei um pouquinho a mais, que tal fazer um cardio, melhorar algo um pouquinho a mais aqui nesse dia de hoje, caminhar um pouquinho a mais, que esse balanço a longo prazo, ele vai te entregar o resultado que tu busca. Mas lembra que isso demanda tempo, tá? Geis, não adianta querer, cara, acelerar em semanas. Aí não vai ser de boa, igual a gente está falando aqui em semana. Você vai ter que fazer um trampo muito difícil de comer pouco, de treinar muito, de aceitar, engolir o choro e é aquilo que você quer. Normalmente é o que o atleta, a modelo, quem vive do corpo se submete. No seu caso aí, leve da melhor forma, tranquila. Se monitore a cada 90 dias, que se caso não esteja tendo resultado, tenho certeza que você não está fazendo nenhum desses pilares que a gente citou aqui.
Não, a galera não tem noção o quanto que uma rotina bem feita de dieta, de treino, 6 meses, velho. Eu desafio você a passar 6 meses aí treinando pelo menos 4 vezes por semana. Isso,
Perfeito.
pô, sem usar suplemento, sem buscar estratégia mirabolante, é o basicão, galera. É basicão. Conta aí caloria, macronutriente, pô, treina pelo menos musculação 4 vezes por semana, faz ali no mínimo 2 vezes por semana de aeróbio. Segue essa rotina aí 6 meses. Eu duvido, eu dou minha cara a tapa se teu corpo não vai mudar, se tua vida não vai mudar, se tua disposição não vai mudar. Eu dou minha cara a tapa se isso não acontece. O negócio é que tu quer meter o carro na frente dos bois, tu quer resultado muito rápido, tu quer outra coisa. Ó, até pro tema da live, voltando aí, como que a gente vê que uma pessoa fez merda, fez cagada querendo secar a barriga? Tu vê que aquela pessoa que, pô, ou tá comendo quase nada, tá fazendo um déficit calórico muito agressivo no corpo. Aí, pô, tá fazendo aeróbio pra caramba, tá fazendo aeróbio em excesso. Aí, pra
Exato.
manter esse aeróbio em excesso, ela vai ter que viver o quê? A base de estimulante, mano. Então vai tacar cafeína pra caramba, vai tacar efedrina pra caramba, porque ela não tem energia suficiente vindo da dieta pra manter isso. Aí entra num quadro que, pô, tu deu um tiro de canhão para matar uma rolinha. Se tu fizesse só o déficit calórico pequeno ali da dieta, tu ia conseguir reduzir gordura, tu ia conseguir. Porque não tem jeito, uma hora ou outra teu corpo vai puxar o freio de mão, vai frear. Igual a gente falou no começo da aula aqui. Toda vez que tu tá perdendo gordura, tu sinaliza pro teu corpo que o quê? Tá chegando perto da morte. Então ele vai fazer de tudo para frear, para parar esse negócio. Aí se tu já, pô, já usou, tá fazendo cardio pra caramba em excesso, já tá usando cafeína pra caramba, já tá com um déficit muito agressivo da dieta, mano, não tem mais o que fazer. Tu tá num quadro desse, tu bagunçou o teu metabolismo inteiro, aí tu vai ter que vamos passar pra um outro, sabe? A gente tem que passar meses brigando pra tentar reequilibrar o teu metabolismo. Então, pô, vai ter que fazer um mini bulk ali, pelo menos um mês, voltado pra uma estratégia de ganho pra ver se teu metabolismo acorda de novo, pra depois tu partir pra uma estratégia de definição, pra uma estratégia de perder gordura. Porque não adianta, não tem como eu apertar mais a dieta. Não cabe mais cafeína ali para estimular, acelerar o teu corpo. Não tem como eu botar mais cardio. Tu já começou aplicando tudo de uma vez. Isso é uma cagada muito comum, que a gente vê muitas pessoas caindo nesse aí e falam: Meu Deus, tô tomando termogênico, tô comendo quase nada da dieta, não consigo perder. Mano, é porque tu foi numa estratégia muito agressiva e não tem mais para onde apertar. Bagunçou teu metabolismo inteiro.
Não, com certeza. Galerinha chegando aí ainda, tá? Quem puder compartilhar, tá, galera? Lembrando que isso daqui depois vira um episódio de podcast nas plataformas de streaming, através do áudio. Deezer, Spotify, tem mais alguma outra, mano? YouTube, né?
Vixe, velho, tem. Sobe, vem, vai pro YouTube, tem, vai pro aquele da Apple, como é que é o nome, mano? Vai pra lá
É
também.
o.
Esqueci o nome da parada, é porque ele vai pra 9 plataformas ao mesmo tempo.
É o iTunes?
É, e
iTunes.
inclusive, galera, vou até deixar um recado pra vocês, né? Se você estiver escutando esse podcast gravado em alguma dessas plataformas, pô, tá escutando, tô vendo no YouTube, Douglas, o que que faz? Mano, se inscreve no canal, acompanha
Exato.
a gente, tô escutando no Spotify, compartilha com um amigo, com uma amiga,
Tiro print.
acompanha a gente, pô, deixa um comentário, tira print, posta a gente no story, marca a gente pra gente repostar todo mundo, vai ser massa, tanto eu quanto o Gustavo, a gente vai adorar responder vocês, vai
Claro.
adorar tirar as dúvidas, vai adorar fazer um episódio focado na sua pergunta, focado no seu objetivo.
Vou dar um. Ó, a Bruna Laris, paciente da minha noiva. Bruna Laris perguntou assim: ó, estratégia de treino errada pode atrapalhar os resultados? Vou resumir isso, a minha opinião de resposta, em três linhas. Entre em uma academia e sei lá. Cara, fica lá durante. Eu já trabalhei na mesma academia durante um tempão, então trabalho dentro das academias durante um tempão. Entre uma academia, observe as pessoas e veja se a maioria tem físicos estéticos. Você vai perceber que é a minoria, pô. E todos estão treinando. Então tem algo de errado ali. Que vai desde a estratégia de treino até a estratégia dietética. treinar é livre para todos. Só que não necessariamente da forma correta, tá? Então, estratégia de treino, sim, prejudica os resultados, não acelera os resultados, não otimiza os resultados. Uma briga ferrenha na internet que veio de 2 anos para cá era o lance de hipertrofia e máxima hipertrofia. Então, assim, cara, fazer com um pesinho mais leve vai me proporcionar hipertrofia. E fazer com pesinho mais pesado também vai me proporcionar hipertrofia. Só que quando a gente bota esse parâmetro, existe hipertrofia, máxima hipertrofia. Quando você busca máxima hipertrofia, de fato, você vai ter que treinar com cargas mais pesadas durante mais tempo. Então aí que é uma briga de interpretação. E isso existe, sim. Então, existe resultado top e existe resultado que você chegue ali, até fazendo besteira, você consegue chegar num resultadozinho dependendo do que você consiga fazer por fora, né? Se você tem um fator genético, se você consegue ter uma boa aderência à dieta, se essas coisas contribuem, se faz uso de hormônio ou não, pá. Mas você conseguir fazer um resultado que traz máxima hipertrofia, somado a uma dieta que não seja a melhor do mundo, mas seja aquela que você siga todos os dias sem compulsão, tenho certeza que seus resultados vão voar. Fala aí, mano.
Não, até complementando, né, essa, eu inclusive gravei um vídeo hoje pro YouTube, galera. Vou publicar amanhã, vou subir amanhã. Terminei de editar, fiz a capa, vou subir amanhã. Eu trouxe 6 dicas, né, para acelerar o processo de construção de massa muscular, para acelerar a construção do teu shape de forma natural. E dentro dessas 6 dicas, eu falei até uma boa, pô, é periodização de treino. É isso que é o papel, é planejar de forma estratégica para evitar que você estagne. Evitar lesão, porque até se tu procurar na internet, aí no Google, pô, como ganhar massa muscular, mano, se tu tá do zero, tu vai conseguir ganhar um certo nível de massa muscular, mas vai chegar um ponto que vai estagnar. Tu não vai conseguir mais evoluir. O que que vai faltar para mim evoluir ali? É uma periodização do teu treino, né? Pô, é aumentar a dificuldade de forma estratégica, jogar períodos que eu vou trabalhar com carga alta, períodos que eu vou trabalhar com carga mais leve, e períodos regenerativos, períodos que eu vou treinar leve de forma planejada para otimizar a recuperação do meu corpo e fazer com que eu ganhe mais massa muscular. Em resumo, é isso que uma periodização vai fazer. Vai te dar resultado a curto, médio e longo prazo. Então, pô, vou te dar uma escala. Vamos supor que o zero eu comecei a treinar e o 100 é o meu máximo de massa muscular. Mano, eu tirar tudo do zero pro 30, com qualquer estratégia bosta, eu te tiro. Até com treino curto, eu te tiro. Mas para levar tudo do 30 até o 80, até perto do teu máximo, mano, só vou com a estratégia certinha, só vou com o treino certinho. Tem muita gente que confunde ir para academia com treinar de verdade, né? Pô, tu ir para academia não vai garantir o teu físico, não, pô. Tanto que a maioria das pessoas estão lá anos dentro da academia e não tem evolução nenhuma no teu físico.
Sim.
Não vê transformação nenhuma. Porque tá treinando fofo, tá fazendo treino meia bomba, não tem periodização do treino, não tem uma progressão programada de carga. Às vezes tem até um pouquinho de resultado ali, igual eu falei para vocês, do zero pro 30. Mas para chegar perto do limite, perto do máximo, mano, só é com a estratégia à risca de treino, de dieta, não tem como fugir disso.
É um fator bem, bem legal que é importante a gente atrelar, que vários atletas brasileiros, homens, mulheres, que são envolvidos com fisiculturismo, quando vão para fora e voltam e são questionados sobre a diferença, basicamente o que que eles notavam antes de diferença seriam a estrutura dos locais de treinamento e a qualidade de treinamento, né? Então tinha treinadores que eram mais voltados para isso. E o cara não falava que lá ele tinha uma tilápia com uma maior quantidade de proteínas do que a tilápia que vende no mercado aqui da esquina aqui da minha casa. Não, pô. É o mesmo alimento, basicamente. Vai ter uma diferença ali na seleção dos alimentos do mercado, no preço, na qualidade, beleza. Mas se você conseguir comprar aqui no mercado, você vai ter praticamente a mesma dieta. O que vai mudar é os centros de treinamento, os métodos, a abordagem do treinamento, que na América tinha uma visão que agora está chegando no Brasil, onde atletas homens e mulheres estão fazendo exercícios que são alguns exercícios do próprio levantamento de peso olímpico, variações de agachamento para melhorar certos ângulos e explorar mais a hipertrofia através dos pesos livres. Então, o pessoal do Brasil, principalmente elite, falando de estética, a elite era o fisiculturismo, não atribuía muita coisa ao treinamento. Então eles perceberam que a gente estava colocando o carro na frente dos bois e quem ganhava tudo eram sempre os gringos, os europeus, os árabes. Então falou, cara, o que que os caras fazem diferente? Então, de fato, a estrutura, os métodos, a abordagem, o treinamento é bem diferente. Então, hoje em dia, a gente vai ver atletas, homens e mulheres, treinando mais pesado no Brasil, dando mais ênfase a esses tipos de movimento básico. Elevação pélvica não era feita há 5 anos atrás, ninguém fazia elevação pélvica, então. Hoje você vai ver de torta
Exato.
direita, né, mano? Há 5 anos atrás ninguém
Então,
fazia, que eu dou um baita valor.
até pô, uma sacada aqui antes da gente finalizar, né? Galera, se a gente tá falando de estética, de alguma coisa, mas a gente sempre vai referenciar a galera do fisiculturismo. Por quê? Porque a galera tá ali no máximo que o corpo pode expressar. No máximo. Aí tu pega a galera, mano. Tá todo mundo comendo frango, todo mundo comendo peixe, todo mundo comendo batata, todo mundo comendo batata doce. Tá todo mundo usando as mesmas drogas. Ninguém usa TACE, ninguém usa GH, ninguém usa insulina no nível alto. O que que muda de um pro outro? O treino, mano. O treino. É justamente o treino. Então, como que eu vou negligenciar o treino? Pô, se tu quer ganhar massa muscular, mano, o treino é o carro-chefe, o treino é que manda. É o chefe da obra, é o start, é onde começa tudo. A qualidade do teu treino vai ditar muito como que o teu físico vai se apresentar. Como... O teu treino vai falar pro teu corpo assim, filhão, dá 3 tapas na cara do corpo e falar, constrói massa muscular, pô, eu preciso de músculo. Eu tô precisando erguer essa carga aqui maior. Até um exemplo, pô, tu tá acostumado a fazer supino com 40 quilos há 1 ano, 2, 3 anos, 40 quilos de cada lado. Tu continua com 40, teu corpo já se adaptou, pô, àquela carga. Então, teu peito fala, pô, 40 eu consigo, vou aumentar a massa muscular pra quê? Então, eu preciso de ter um treino com a carga mais desafiadora, com um método mais desafiador, com alguma estratégia para quebrar esse platô ali e fazer o seu corpo chegar a um novo patamar de hipertrofia, um novo patamar de força, um novo patamar de massa muscular, né? Gustavão, estamos chegando aqui ao fim. Eu queria
Opa.
que você deixasse aqui para a galera que está vendo isso gravado, assistindo em outras redes, onde que a galera te encontra? Como que a galera consegue ser teu atendimento, ser teu aluno, ser
Legal.
paciente lá da sua clínica? Deixa eu para a galera.
Legal. Primeiramente, eu tenho uma clínica chamada Clínica Lineup, fica aqui em Brasília. A gente faz a parte de prestação de serviço da planejamento de dieta, feito com a minha noiva, Ana Luísa. É, nutricionista e planejamento de treinamento para consultoria online. Então, vou depois fazer todo o seu monitoramento online do treinamento que você vai fazer na academia. A gente faz lá na clínica. Então, a gente tem esse serviço lá. O Instagram da clínica é @clinicalineup. Meu Instagram é o @loureiropersonal. Você vai me encontrar nos episódios do Construindo Shape, nas plataformas, né? Que tá no Spotify, Deezer, todas, YouTube que eu citei aí. E basicamente é isso, mano. E qual os veículos de acesso aí ao seu conteúdo, pai?
Pô, galera, se vocês quiserem me encontrar, é muito fácil. No YouTube é Douglas Rabisco, no Instagram, Douglas Rabisco com KO no final também. Se você quiser ser meu aluno, fazer parte dos meus treinamentos, tem um linkzinho na bio. Eu tenho dois programas de treinamento, né? Eu trabalho hoje tanto com atendimento presencial em Brasília, pô, dou aulas de personal training. Tenho poucas vagas para consultoria online, eu trabalho até com 5 vagas só de consultoria online, só abre uma vaga dessas 5 quando alguém desiste, quando alguém fala, pô, teve algum imprevisto e vai parar, aí eu abro alguma dessas 5 vagas. E tem os dois treinamentos online, né? Quais são os treinamentos online? Que é o Hipertrofiando Tudo. Dentro do Hipertrofiando Tudo, pô, tem treino lá do iniciante até o avançado de 4, 5, 6 vezes por semana. Eu te ensino todo esse passo a passo de como calcular seus macronutrientes, como saber a quantidade de caloria que tu precisa, como tu ajusta isso para tua dieta, como que tu faz uma dieta com a sua cara. Eu te ensino tudo isso no passo a passo. Porque a minha ideia dentro desse treinamento é duas coisas simultâneas. Enquanto eu te treino, eu quero te dar independência sobre a sua vida fitness. Pô, eu quero que você assista as aulas e saiba como que depois fala, pô, meu ombro tá ruim, não desenvolveu tão bem quanto desenvolveu o meu corpo inteiro. Você vai assistir as aulas lá e vai saber como é que trabalha esse ponto fraco em específico do teu físico. Então, o meu objetivo é que você assista a aula e consiga treinar sozinho, que você consiga ter autoridade sobre a sua vida, consiga caminhar. Eu te ensino isso, tudo isso de forma bem didática, de forma bem explicativa, que qualquer um consegue assistir a aula, mesmo sem ser profissional, sem ser da área, e aprender. E se brincar, eu duvido até, eu boto minha mão no fogo, se tu assistir o curso inteiro, você vai ter um conhecimento até maior do que muito profissional meia-bomba que a gente vê por aí. Muito profissional que
Certeza.
não estuda, que não treina, que fica só sentado, eu tenho certeza disso. E eu tenho um programa também voltado para quem quer perder gordura, né? Para quem quer eliminar a gordura abdominal, que é um desafio com duração de 8 semanas. Nesse desafio, eu te ensino justamente o passo a passo, tipo, Como que eu faço para comer de tudo e perder gordura? Eu te ensino dentro desse desafio. E nos meus dois programas, olha só a loucura. Eu sou o cara, eu sou, meu compromisso, galera, é só um, é com o teu resultado. Nos meus dois programas, tu tem até garantia por resultado. Caraca, o que que é isso, Douglas? Você se inscreve, coloca, tem acesso a tudo, bota em prática. Pô, comprovou que tu botou em prática e não teve resultado? Mano, eu devolvo tua grana e ainda te pago o dinheiro do meu bolso. Eu, ninguém faz isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca fui num restaurante, comi algo que eu não gostei e o cara devolveu o meu dinheiro. E comigo eu faço isso, porque eu sei que no meio fitness aí a galera propaga uma porrada de mito, um monte de enganação, te vende o que não funciona. Então, como é que eu te deixei livre dessa enganação na internet? É colocando a minha pele em risco. Confio tanto na eficácia, na qualidade do meu trabalho, que, pô, você só fica se gostar, mano. E tem um porém, você colocou em prática, não teve resultado, você ainda leva o seu dinheiro de volta, mais uma grana do meu
Olha que
bolso. Ninguém
beleza.
faz isso por você. Opa,
Olha que
eu
beleza.
faço isso.
Muito
E eu
bom.
confio na qualidade do trabalho, não tem como.
Muito bom. Tenho certeza que sim.
Beleza. Ah, Gustavão, vamos despedir aí da galera. Valeu,
Valeu,
galera.
galera.
Já já o
Obrigado por
Instagram vai
esse
derrubar
pedido
aqui.
do profissional de educação física. E obrigado pela vinda de todos aí na live. Compartilha, comenta. Tamo junto.
Tamo junto. Valeu, galera. É nóis. E semana que vem tem de novo, hein?
Tamo de novo.